De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Boa tarde. Estamos à conversa com Patrícia Pereira, produtora da Rádio Comercial desde 1999, quando se formou na Universidade Autónoma de Lisboa. Já esteve em vários festivais e até já foi ao estrangeiro entrevistar grandes estrelas do cinema internacional. É considerada pela rádio onde trabalha, a produtora faz tudo. Boa tarde, Patrícia.
Olá, boa tarde, obrigada. É sempre bom voltar a Santa Marta e ao UAL. Estou aqui até aqui com um bocadinho de lagriminha no olho, de emoção, de estar aqui contigo.
Já que fala nisso, da sua passagem pela UAL, licenciou-se em Ciências da Comunicação e desde aí soube que era no mundo da rádio que eu queria trabalhar?
Sim, desde sempre que eu soube que era a rádio que eu queria fazer. Tanto que as minhas melhores notas foram nas aulas de rádio e tudo mais, mas sempre tive esse objetivo. Quando entrei na faculdade, eu dizia sempre, eu ou faço cultura ou faço desporto, mas tem que ser sempre na rádio. E pronto, e depois acabei por começar a fazer entretenimento no Grupo Média Capital Rádios e pronto, e depois tive a sorte também de entrar na Rádio Comercial em 2005 e por lá estou.
Então a rádio era assim uma paixão já antiga ou surgiu quando entrou no curso?
Era muito antiga já. Eu gostava, houve uma altura nos anos 80 que foi a explosão das rádios piratas, em que deixámos de ter só as rádios do Estado e mais duas ou três e passámos de repente quase a ter 30 rádios para ouvir, cada um com o seu programa de autor, e isso fascinou-me esse boom, fascinou-me essa forma de comunicar com a voz e a forma como chegavam às pessoas. Eu lembro-me muitas vezes dos verões em casa da minha avó. Ela é das Pedreiras, perto de Porto de Mós, no distrito de Leiria, e havia uma rádio na altura, que era a Rádio Dom Fuas, que era feita numa garagem, era uma rádio pirata, era feita numa garagem, e eles transmitiam para a aldeia dela, de Eiras, Pedreiras, e ali tudo à volta, até Porto de Mós. E hoje em dia, a Dom Fuas é uma rádio com o nome próprio, que funciona em Porto de Mós e que tem jornalistas ao seu serviço. Portanto, aquilo que nasceu numa garagem agora é uma incubadora, é uma formadora de profissionais de rádio em Porto de Mós, o que é muito importante. E eu lembro-me sempre de estarmos à volta da rádio, a ouvir as histórias que nos contavam, a ouvir os passatempos. Eles na altura ofereciam almoços, jantares, etc. Eu lembro-me de haver um passatempo que eles diziam, traga-nos um ferro de queimar açúcar dos antigos e ganha um almoço na aldeia nova. E havia uma vizinha da minha avó que estava em casa com ela e disse, ah, eu tenho, vou buscar a casa. E eu fui com o ferro lá a mostrar, eu tenho aqui, é da vizinha da minha avó, é da Dona Júlia. E depois a Dona Júlia e a Dona Chica, que era a minha avó, foram as duas a almoçar à aldeia nova. Portanto, tenho assim estas memórias e fiquei sempre com muita vontade de fazer parte daquele mistério todo.
Então pode-se dizer que desde pequenina que já produzia assim alguma coisa para a rádio, já participava?
Já participava nos passatempos, havia uma rádio, ainda há, mas agora tem um programa um bocadinho diferente. Na altura era a Marginal Rádio Rock e eu ouvia aquela rádio insistentemente e participava nos passatempos, ainda ganhei algumas coisas, era miúda. Depois havia também a Rádio Energia, que é uma rádio lendária, uma rádio mítica para a minha geração. Foi para aí a primeira rádio jovem em português, porque havia uma rádio jovem que era a Rádio Cidade, que era feita por brasileiros, também começou nas piratas e depois foi legalizada, mas era assim, e era a rádio que os mais jovens gostavam de ouvir, e de repente aparece a Rádio Energia, e então apaixonei-me mesmo. Não há outra rádio assim, era o slogan da Rádio Energia. E eu ouvia-os e pensava, é isto que eu quero fazer. E depois tive a sorte de, a Rádio Energia teve que mudar de nome, passou a ser FM Radical, e ainda tive a sorte de estagiar na FM Radical com alguns profissionais com quem depois viria a trabalhar na Rádio Comercial.
Então foi nessa altura que começou a realizar um sonho?
Sim, foi. Fui primeiro para a faculdade para ter as ferramentas para poder ir mais além neste sonho, e foi de facto ali com a Rádio Energia, com a NRG, Energia FM, que eu comecei. Não, é isto que eu quero fazer da minha vida. Não tinha o sonho de fazer animação, porque acho que fazer animação é muito difícil e eles têm que ter mesmo um talento mesmo nato para aquilo. Eu nunca tive esse talento, mesmo quando fazia emissões na UAL, experimentais, tudo me saía. Aquilo era muito complicado para mim. O que eu gostava mesmo era de pensar os programas, escrever os programas. Era mais essa parte de bastidores que me encantava do que propriamente fazer animação. Isso fica para os profissionais.
Então foi esse desejo de produzir para a rádio que a levou a entrar na Rádio Comercial, que a considera a produtora faz tudo.
Sim.
Porquê?
Não sei, acho que tem a ver um bocadinho com uma altura em que eu fazia produção das manhãs, e depois ia ficando às vezes pelo resto da tarde, e ia fazendo e ajudando, porque eu só não faço animação. Eu faço produção, eu faço reportagem, eu faço escrita de programas, e acompanho, e passei muito tempo na rádio. Houve uma altura que passava muito tempo na rádio, e se calhar eles dizem isso porque eu, qualquer coisa que houvesse, eu ajudava e fazia, e pediam-me para fazer coisas e eu acabava por fazer. Não sou bem faz tudo, porque não faço animação, não é? Apesar de agora ter um podcast no qual dou voz, mas pronto, acho que é mais por estar disponível, por ter estado disponível naquela altura. Pronto, foi uma coisa que foi ficando, acho eu.
E dessas funções todas que referiu, como fazer vários trabalhos sem ser a produção, qual deles é que elege como aquele que gosta mais de fazer?
Pronto, para além da produção também gosto de fazer entrevistas. Há pouco ouvia-te aí a falar de que já fiz festivais e já fiz entrevistas a pessoas do cinema, também já fiz a muitas pessoas da música, assim, essencialmente música. Fazer cinema comecei há relativamente pouco tempo. Tive a minha primeira experiência no estrangeiro em 2014, por exemplo, no cinema, mas a nível de música é sempre muito bom fazer as entrevistas lá fora ou cá nos festivais. Isso eu também gosto muito de fazer.
Pelas minhas pesquisas, eu sei que já entrevistou pessoas como o Brad Pitt.
Sim.
Acho que toda a gente gostava de lhe fazer algumas perguntas.
Uhum.
E como é que é então entrevistar pessoas assim como o Brad Pitt, o Diogo Morgado? Como é que é entrevistar esses atores com tanto prestígio?
É um bocadinho assustador, porque nós tendemos a pôr essas pessoas num grande pedestal. E às tantas, não é tanto assim. Eles são pessoas como nós, não é? E que compreendem, e que até compreendem a nossa forma de trabalhar e até nos tentam ajudar nisso. Bom, o Diogo é um de nós. O Diogo é uma pessoa extremamente trabalhadora e sabe que as coisas custam a fazer e, portanto, podemos sempre contar com ele para ter uma boa entrevista. Ele está ali, está a promover o seu trabalho e quer promovê-lo da melhor forma e ajuda-nos a fazê-lo da melhor forma possível. O Brad Pitt são ambientes um bocadinho diferentes, são ambientes altamente controlados, em que tu tens que fazer as perguntas tal, 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 porque eles estão sempre sob uma enorme pressão. O Diogo não, o Diogo a gente encontra, ou a gente pelas redes marca uma entrevista, é fácil, e combinamos as coisas com calma. Mas ali naqueles ambientes dos junkets, que são aquelas entrevistas em barda que os atores fazem a promover um filme, eles estão em quartos de hotel. No caso do Brad Pitt não, foi numa red carpet meio improvisada, mas eles às vezes estão nos quartos de hotel, estão sentados à espera que os jornalistas entrem. Os jornalistas é que se movem à volta deles, e eles estão ali uma manhã inteira a responder a jornalistas de todo o mundo. Portanto, e temos 3 minutos e temos que ser muito incisivos. O Brad Pitt foi uma... Ainda no outro dia contei essa história. Foi uma red carpet, uma passadeira vermelha improvisada, em que eles estavam dentro de um perímetro de segurança e os jornalistas estavam à volta e eles iam rodando. E eu estava a partilhar um cameraman, porque eu não levei equipa de filmagem, eles forneceram-me uma, e tinha mais 2 jornalistas comigo a fazer essa mesma partilha. E à minha frente estava uma grega e um espanhol. A grega apanhou-se à frente do Brad Pitt, falou, 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 falou. O espanhol, pronto, falou, ainda teve ali um bocadinho à conversa com ele. Quando chegou à minha parte, eu tinha 3 perguntinhas para lhe fazer, porque sabia que o tempo era super contado e tinha que as fazer o mais incisivas possível para que tudo corresse bem. E a rapariga que estava com ele diz assim: one question, uma pergunta. E ele olha para ela e diz assim: uma? Depois olha para mim e diz assim: duas, vá. 3, vamos lá. Claro que ali uma pessoa fica completamente desarmada e acabei por fazer as perguntas e ele acabou por responder e foi ele que me salvou a entrevista, porque se fosse pela vontade da empresária dele, era vamos embora, como diz o Abel, exato. Mas pronto, são experiências, são até muito estressantes, porque tu tens muito pouco tempo e às vezes, para fazeres 3 perguntas, tu tens que te preparar muito, muito bem, porque tu nunca sabes como é que eles vão reagir. O mesmo com os músicos. Também não sabes como é que eles estão, se estão bem dispostos, se não estão. Por exemplo, lembro-me de uma vez ter ido entrevistar o baixista dos Muse e eles disseram: não, nada de telemóveis, ele não quer gravar para telemóveis, ele não tira fotografias, ele não faz nada. Bem, perante este cenário, uma pessoa vai cheia de receio para uma entrevista destas, e então eu cheguei aos bastidores do Nós Alive, tinha acabado de haver uma festa de aniversário do filho do vocalista, e então estive ali 10 minutos no camarim à espera dele. Bem, era telemóvel no modo avião para aquilo não tocar, era testar o equipamento 2, 3, 4 vezes para que tudo corresse bem, e depois ele chega, senta-se, faço-lhe as perguntas, ele é uma simpatia. E foi assim das entrevistas mais engraçadas que eu já fiz também, foi por isso é que foi marcante e por isso é que estou a falar nela. Mas pronto, é assim, são assim picos nervosos que nós vamos tendo.
São dos trabalhos mais desafiantes que já teve na sua carreira?
Sim, sim. O trabalho mais desafiante que eu tive talvez tivesse sido fazer as manhãs com 4 pessoas. Quando fiz manhãs da Rádio Comercial com o Pedro Ribeiro, a Wanda Miranda, o Vasco Palmeirinho e o Nuno Markle. Mas eu já os conhecia antes também. O Vasco é que veio de novo. A Wanda, por exemplo, eu cruzei-me com ela na FM Radical. Eu conheço-a há mais de 20 anos. Estagiei com ela na FM Radical. Foi relativamente bom. Mas o meu maior desafio agora é mesmo, já se faz tarde, é o programa das tardes. Estou a levar as pessoas para casa com o Diogo Beja e a Joana Azevedo. É um programa que me está a dar muito prazer fazer, adoro fazer aquele programa, e é muito engraçado pensar no que é que as pessoas querem ouvir quando vão para casa esgotadas de um dia de trabalho. As manhãs acabam por ser mais fácil porque as pessoas precisam da animação para acordar, aquela animação e aquela agitação toda das manhãs para acordar, mas depois nas tardes, o que é que nós podemos fazer para ajudar estas pessoas a chegar a casa mais bem dispostas para o segundo turno, porque muitos deles vão ter com os filhos, vão dar banhos, vão fazer jantar, vão fazer trabalhos de casa, portanto têm que ir bem dispostos para esse segundo turno. O que é que nós podemos fazer para os ajudar?
Que género de histórias é que desencanta para passar na rádio essas horas, para que as pessoas continuem a acompanhar e vão com melhor ânimo para casa?
As histórias que escolho são geralmente aquelas que eu digo: ah, eu se ouvisse isto na rádio, eu estaria interessada em ouvir. E depois por aí fazer um perfil, tentar fazer um perfil da audiência e a partir daí criar todo o alinhamento do programa com histórias que a gente vai encontrando, até porque já vamos com uma espécie de formatação na cabeça, que é, imagina, as pessoas que nos ouvem são pessoas 25, 35 anos, até aos 40 e tal, que saem do trabalho cansadas, muitas delas vão ter com filhos. O que é que eles gostam de ouvir? Coisas relacionadas com a vida delas, com trabalho, com às vezes com cinema, com música, com elas próprias, estudos relacionados com pais e filhos, até as próprias experiências do Diogo e da Joana são material para nós desenvolvermos no programa, porque também eles são pais, apesar de eles estarem a trabalhar à hora que as outras pessoas estão a regressar a casa, também já têm todo um dia de trabalho em cima, já foram pôr os miúdos à escola, já foram almoçar, já foram ao ginásio, já foram fazer as suas vidas, já às vezes já temos as entrevistas do Cada Um Sabe de Si, o podcast deles gravadas, e portanto também essa agitação da vida deles passa um bocadinho para o programa, e é preciso ter essa sensibilidade.
Atualmente, como já nos disse, participa no podcast da Rádio Comercial do Hollywood Express. Uhum. O cinema pode-se considerar também que é uma paixão para além da rádio?
É uma paixão no sentido em que eu adoro ver. Eu adoro ver cinema. Eu não consigo fazer crítica de cinema. Portanto, aquilo que eu faço no Hollywood Express é um programa que trabalha em cima da atualidade do cinema e em cima dos filmes que a Rádio Comercial apoia. Cinema, agora de há uns anos para cá, a televisão também me vem a encantar muito. Há muitas séries para ver agora com o boom destes serviços de streaming, que também entram pela vida das pessoas adentro. É uma coisa um bocadinho mais urbana também, a falar das séries e do cinema. O cinema encanta-me no sentido em que sou uma espectadora fiel e que gosto de ir ao cinema, não no sentido de querer fazer. Eventualmente gostaria de fazer produção de cinema, tenho curiosidade por esse mundo, tenho curiosidade para saber como é que eles alinham a agenda de filmagem, por exemplo, como é que eles gerem as carreiras, as agendas dos atores que participam nas séries e nos filmes. Portanto, o meu encanto também é muito na parte da produção do que propriamente da realização ou da interpretação. Gosto sempre, às vezes, isto é parvo que eu estou a dizer, mas... Por exemplo, um filme como Os Vingadores, que tem dezenas de atores famosos e com agendas sobrecarregadíssimas de projetos e trabalho, eu ponho-me a pensar, como é que eles conseguiram que aquele estivesse a contracenar com o outro no mesmo dia para fazerem estas séries? E esqueço-me do que se está a passar, porque às vezes o que me interessa é aquele... Pá, aquele bastidor de como é que eles organizam isto, que cenas é que eles filmam. E aliás, eu tenho até uma teoria. Se não viram o Avengers Endgame, o último, então tapem os ouvidos agora um bocadinho que eu vou fazer aqui um spoiler. Há uma cena final, eu não vou dizer do que é, mas há uma cena final que reúne quase toda a gente do universo da Marvel. E essas pessoas que estão nessa cena são as mesmas pessoas que estão numa fotografia que foi lançada em 2018, o ano passado, com essas pessoas todas. Ou seja, essa fotografia foi feita no dia em que aquela cena foi filmada. Foi, de certeza. Portanto, como é que eles conseguiram juntar aquela gente toda e depois ainda tiveram, não, esperem lá, a gente vai fazer isto, mas depois também vamos fazer a fotografia para assinalar. E estas coisas da produção é que eu adoro. Pronto, adoro. É assim, tipo, fico zen a pensar nestas coisas.
Então pensa que podia haver uma possibilidade de trocar a produção da rádio pela produção de cinema?
Quem sabe? Sabes que eu já tenho 41 anos. E já tenho, vou fazer este ano, 20 de rádio. 20 que trabalho no meio da rádio. E falo disto muitas vezes, que é... Até quando é que vai o meu prazo de validade numa rádio como a Rádio Comercial? Não é? Porque é uma rádio que está em constante mudança. Precisar de sangue novo. Precisamos muito de vocês. Porque, por exemplo, eu sou... De uma geração que começou a trabalhar, ainda a internet era uma coisa embrionária, nós tínhamos os telexes da Lusa, os telexes das agências noticiosas chegavam-nos numa impressora que fazia muito barulho e que tinha um terminal em DOS, que vocês nem sabem sequer o que é um terminal em DOS, tenho quase a certeza. E de repente, em 5 ou 6 anos, apareceram as redes sociais, apareceu o YouTube. Eu lembro-me, se para tu teres uma ideia, de fazer rescaldo de noite de Oscars, de pedir na rádio para gravarem o áudio da televisão e de eu ir para a rádio às 4 da manhã para cortar os áudios, para ter os áudios cortados para uma... edição especial às 7 da manhã na Best Rock FM. Eram trabalhos muito árduos. Agora, hoje em dia, não. Eu, se fosse fazer uma manhã de Oscars, eu ia para a rádio uma hora antes e ia ao site dos Oscars tirar o áudio dos vídeos, porque já lá estão. esse trabalho já está feito, foi feito por eles. Portanto, é incrível, tu estás a pensar, estou a falar chinês, mas de facto é verdade, as coisas mudaram muito, as coisas mudaram mesmo muito.
Sente que atualmente produz mais para a rádio ou mais para a internet?
Rádio, definitivamente rádio. O podcast é um programa de rádio feito para a internet, pronto, não vai à antena, mas toda a estrutura do programa é um programa de rádio. Mesmo a nível de redes sociais, nós neste momento temos gestores de redes sociais, portanto eles ajudam-nos a gerir os nossos conteúdos, mas aquilo que eu faço ainda é rádio. É rádio, quero que continue a ser rádio.
Então, e para terminarmos esta conversa, o que é que significa para si a produção?
A produção, já deve ter percebido, a produção para mim é tudo, que eu fico zen só a ver os filmes e a pensar como é que eles fizeram aquilo. Para mim, produção é tudo. Eu produzo desde que acordo até que me deito. Estou sempre a produzir e a pensar e a fazer o que é que eu hei de fazer, essas coisas. Eu não sou uma produtora muito criativa, no sentido de... eu lembro-me uma vez na faculdade a ver um trabalho que o vosso professor mostrou, que era para nós adivinharmos o que é que ele estava a falar. E era alguém que falava como se fosse um pé. Mas era muito giro, o trabalho era muito giro. Ele dizia, sinto-me apertado, não sei o quê, não sei o que mais. E a gente, pá, só a segunda ou a terceira é que percebeu que aquilo era um pé. Pronto. E estava muito, muito giro o trabalho. Mas eu não consigo fazer essas coisas. Eu não. Eu tenho que ter atualidade para trabalhar. Tenho que ter uma ideia concreta para poder trabalhar. Só assim é que eu consigo fazer. Portanto, por isso é que eu digo que não sou criativa nesse ponto, imaginativa de fazer coisas assim. Gosto muito mais de trabalhar na atualidade. Por exemplo, agora estou a trabalhar num especial do Hollywood Express, que é as melhores séries para o verão. Eu gosto de trabalhar com essas coisas mais concretas e de fazer coisas engraçadas nesse sentido. Trabalhar para o Já Se Faz Tarde, então é o tempo todo, estou sempre a ver o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, o que é que eu lhes posso oferecer para eles brilharem mais.
Cabeça muito pensativa.
Sim, sim, tem que ser, porque é mesmo para mim é mesmo apaixonante, é mesmo aquilo que eu gosto de fazer. Eu até costumo dizer que eu demorei 20 anos para encontrar a minha voz no Hollywood Express, mas encontrei-a porquê? Porque estou a fazer uma coisa que adoro. Se eu fosse a fazer animação também me saía tudo aos... Mas como é uma coisa que eu gosto muito, muito, que é cinema, filmes e séries, a coisa acaba por se proporcionar. Mas eu nunca faria rádio, nunca faria um programa de rádio como a Joana ou o Diogo fazem. Não, isso é com eles, eles é que são os prós nisso. A minha preocupação, a minha paixão é... Eles têm que brilhar.
Dá orgulho?
Dá. Dá muito orgulho quando começamos a ter muitos resultados e resultados bons. Ai, é tão bom.
É como uma mãe que vê os filhos crescer.
É isso mesmo. Eu estava nas manhãs, quando as manhãs da Rádio Comercial se transformaram na loucura que são hoje. E ficaram líderes de audiências e até se tornarem o programa mais ouvido do país. E aquilo é mesmo de outro mundo, pronto, não há hipótese. E assim que me disseram, mas queres fazer tarde? Eu quero fazer uma coisa nova e quero trabalhar com outras pessoas e quero crescer como produtora a fazer este trabalho para as tardes. E estou super feliz, acho que foi das melhores decisões da minha vida.
Obrigada, Patrícia.
Obrigada eu. E boa sorte.
Obrigada. Despedimos-nos assim desta conversa com a produtora da Rádio Comercial, Patrícia Pereira. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito, Patrícia.
Obrigada.
Esta é uma entrevista que estará disponível em formato podcast no programa.com da Rádio Autónoma.
De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. .com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.